o dia de combate à droga. Não deveria ser comemorado, mas é um dia para ser lembrado e é um dia que nós devemos promover o combate às drogas. Como nós conversamos na segunda-feira, participando daquele encontro, eu aproveito para parabenizar a iniciativa da Pastoral da Sobriedade, na pessoa da doutora Tânia, e todos aqueles que organizaram. Foi um excelente evento, um evento que de fato objetivava, e eu acho que atingiu o objetivo, de trazer o público para a necessidade de combate às drogas. Nós tivemos ali a palestra da médica do CAPS, de Cornélio Procópio, e nós percebemos que, como o senhor colocou aqui agora, porta de entrada da dependência química é o álcool, né? Embora uma droga lícita, ela é liberada, facilmente encontrada, de difícil combate por conta da liberação, mas infelizmente é a porta de entrada. E como foi colocado, começa muito cedo a experiência da pessoa com a bebida alcoólica, muitas vezes antes dos 18 anos, o que não devia acontecer. E é por aí que começa. Começa o contato com a bebida, dali pode evoluir, muitas vezes a gente vê que evolui.
Um outro assunto que também foi discutido, se eu não me engano, foi a doutora Virgínia que comentou um índice de redução, desde que proibido a propaganda do cigarro na televisão. Houve uma redução no número de iniciantes do tabagismo.
Foi a própria médica do CAPS que colocou, ela colocou para nós a redução de 25% da população fazendo uso do tabaco, né? E depois da propaganda, ela até colocou a evolução dessa propaganda, que primeiro começou ali com a proibição da veiculação da propaganda, depois começou com alertas de prejuízo que o cigarro traz para a pessoa, o que a gente vê hoje nas cartelas de cigarro, e depois ainda com a proibição de fumar em ambiente fechado, em estabelecimentos até públicos aqui como fórum, enfim. Toda essa evolução da legislação para reduzir, e parece que o objetivo foi atingido, de 25, pelo menos os índices que ela no, nos colocou ali, de 25 para 12%. Então a gente vê uma redução. A gente sabe que o enfrentamento dessa matéria na legislação, no Congresso, a gente diz porque tem um lobby muito grande dos fabricantes de bebida alcoólica, e isso seria difícil, mas é uma ideia e é para se pensar. Pelo menos ao invés daquelas propagandas, como eu colocava para o senhor aqui, né, de mulher bonita, e colocando a bebida alcoólica ali, enaltecendo aquele que faz uso, ao invés disso, pelo menos proibir ou colocar a ressalva. Hoje a gente vê na propaganda, bebida é proibido, beba com moderação, mas isso é muito pouco, ainda perto do efeito nocivo que tem a bebida alcoólica.
E nunca tem, por exemplo, uma roça com milho grande para cortar, não. É sempre um fundo, um mar, uma montanha, né? Um lugar bonito. Então, quer dizer, lógico, para chamar atenção.
Exato, nunca coloca a consequência da bebida alcoólica, né? Aquela violência dentro da família, dentro de casa. Hoje a gente ainda tem, né, o condutor do veículo em algumas propagandas, ela vem, mas isso mais no que a gente recebe por WhatsApp, mais na propaganda por rede social do que propriamente na televisão, que é onde se atinge o maior público. Então a gente ainda carece muito dessa legislação.
A lei é branda no que diz respeito, porque a gente ouviu, inclusive, nesse fórum mesmo, o doutor Michel comentando, né, o aspirante Bittencourt também falando alguma coisa, praticamente assim, como usava o termo Capitão Busnello, enxugar gelo. A lei é branda no que diz respeito a traficante e ao uso das drogas. Aí eu estou falando das drogas mais pesadas mesmo, até também a bebida, de vender para menor ou não.
Eu acho que essa não é uma questão legislativa, a questão da punição, porque o nosso foco, em especial por conta do combate às drogas, o nosso foco, penso nesse mês de junho e o objetivo dessa reunião de todos, o foco não é o combater o traficante. Embora a legislação, a meu ver, não é branda nesse aspecto, o que vem abrandando são os entendimentos jurisprudencial e doutrinário, o excesso, como foi colocado ali, o excesso da população carcerária. Então, isso, a lei tem como pena mínima 5 anos de reclusão. Então, essa é a pena mínima para o crime de tráfico. Mas daí, por conta do excesso da população carcerária, da superlotação das cadeias, De modo geral, no Brasil, eu não estou colocando em termos do Paraná, estou colocando em termos gerais. Veio um entendimento de que a legislação foi abrandada para que haja redução de uma porcentagem para aquele que nunca praticou o tráfico, que é a primeira vez que vem praticar um crime. Então, essa pena vai reduzindo, ela pode chegar aí a 2 anos, a pena máxima, na verdade, pode chegar até a 2 anos. Então, houve um abrandamento, mas a rigor o traficante tem pena de 5 anos, é a pena mínima, e para cumprir 2/5 em regime fechado. Então veja bem que ele ficaria preso ali, o cumprimento fiel da lei, sendo uma pessoa reincidente, que já praticou outros crimes, ele vai ficar ali ao menos 2 anos detido, preso, cumprindo a pena. O que perto da nossa legislação, dos outros crimes que a gente vê, é uma pena significante, não é uma pena banal para ser aplicada. Mas esse não me parece o maior problema. O maior problema, me parece, é conseguir conter a disseminação da droga, conseguir evitar que ela chegue às casas. Então, isso é um trabalho, como eu coloquei ali, da família. Bom, família e das entidades.
Até porque, veja bem, quando chega já no traficante, já é o fim do iceberg, já é a ponta final, né? Aí nós estamos falando, e é o que diz, pelo menos, a prevenção, evitar. Como se diz na bebida alcoólica, evita o primeiro golo. No caso das drogas, não sei como seria, mas mais ou menos fazendo uma alusão às drogas, à bebida alcoólica. O doutor Michel falou também que existem várias cadeias, vamos falar assim, não cadeias de prisão, não. Segmentos. Se um falhar, falha todos os demais. Inclusive, foi um dos temas desse fórum também. A senhora também entende dessa maneira?
Sim, com certeza. Eu coloquei ali, o problema é o reconhecimento, admitir a problemática da droga dentro de casa. Por exemplo, o uso de droga, quando chega no Estado, quando chega para o Poder Judiciário, isso já é, como o senhor acabou de colocar, isso já é a ponta do iceberg. Aquilo começou lá atrás, na família, quatro paredes, e a avó, a mãe do dependente químico não aceita, imagina que aquilo é uma fase que vai passar. Então, para quem está ouvindo isso e sabe que tem dentro da sua casa alguém que faz uso, e não pense que é esporádico, que isso não vai evoluir, porque evolui. E como colocou a doutora Tânia, a primeira fase ali do tratamento é a admissão, admitir a dependência, admitir o uso. Isso precisa ser tratado imediatamente, antes que evolua, porque aquilo, muitas vezes a pessoa está sem coragem de fazer o uso. Eu já ouvi isso das pessoas que respondem processo aqui. A gente vê numa primeira escala o uso da bebida alcoólica para criar coragem para fazer o uso do crack, ou para criar coragem e fazer o uso da cocaína. Então, a droga, quando eu disse que é a porta de entrada, não é porque toda pessoa que faz uso de bebida alcoólica vai evoluir para fazer uso do crack ou da cocaína ou de outras drogas, enfim, mas é porque ela vai usar a bebida alcoólica para iniciar isso tudo. Então, aquele que tem na sua casa alguém que faz uso de bebida alcoólica, que perde a noção da coisa, fique atento, porque é necessário tratamento.
Eu conversei hoje pela manhã com uma pessoa que é coordenador de uma entidade que cuida de recuperação de drogados ou de substâncias químicas, ou melhor. Ele disse que a lei dificulta muito quem quer agir nessa maneira, exige demais, coisas que quando eles estão na rua, lógico, não podemos fazer esse tipo de comparação, mas quando eles estão na rua, por exemplo, na Cracolândia, estão numa vida desumana. E quando vai para uma clínica, é tantas exigências que acaba dificultando. A senhora também concorda? Ou não dá para falar nesse assunto?
Agora em junho nós tivemos um abrandamento dessa situação com a Lei 13.840, se não me falha a memória, mas acredito que seja isso. Agora do comecinho de junho, dia 6 ou 7 de junho, ela foi publicada e ela traz a questão da internação involuntária, né, ou não voluntária. Isso de fato era um problema, esbarrava aí o médico do CAPS com essa problemática. Aquele que faz o trabalho voluntário de fato não consegue internar, mas se essa pessoa for atendida no CAPS, o médico pode fazer a internação independente de uma autorização judicial. Veja como evoluiu a legislação. Embora o médico tenha que passar por todo um procedimento ali técnico, um protocolo de atendimento padrão da medicina, mas é possível hoje a internação não voluntária, que é assim que a lei coloca, a partir de um atendimento médico. Então, já não esbarra na burocracia da necessidade de ingressar com uma ação específica para aquela internação. Ela pode ser feita independente de uma autorização judicial, seguindo alguns requisitos que a lei coloca, não são poucos, mas, por exemplo, um familiar que tenha a consciência da necessidade, por isso da necessidade de admitir, né? Vamos admitir que ele é dependente químico. E o familiar procura o CAPS, leva o seu parente para fazer a consulta, e pela consulta o médico atesta que é necessária a internação, e isso pode acontecer sem que essa documentação venha à justiça para uma autorização judicial. Isso a partir de um pedido médico, de um entendimento, né, de uma avaliação do médico sobre a necessidade da internação.
A pergunta, a senhora entendeu do lado da pessoa. Estou falando do lado da clínica, por exemplo. É vigilância sanitária, é lógico, a gente sabe que tem que ter o mínimo, porque também não pode pegar uma pessoa, um ser humano, para tentar recuperar e jogar de qualquer maneira. Então, diz que dificultam muito nesse sentido. Tem que ter isso, tem que ter tela em janelas, tem que ter fogão, não sei o quê, tem que ter bebedouro elétrico, várias situações que foge totalmente da realidade daqueles que se encontravam.
Pois é, na verdade, o dependente químico ele está numa situação de vulnerabilidade. Então, a ideia da burocracia, a burocracia existe para evitar que ele, saindo das ruas, continue numa situação de vulnerabilidade. Porque a entidade pode ter boa intenção, e a gente sabe que muitas vezes tem, mas além da boa intenção, ela tem que estar de acordo com as normas sanitárias, tem que ter segurança por questões, por exemplo, do bombeiro. Essas situações vai atender dezenas de pessoas. E se não tiver segurança para aquele que está ali internado, coloca em risco a vida dele, coloca em risco a integridade física. Então, essa questão burocrática é necessária. Lamento se o senhor pretendia uma opinião diversa, mas eu vejo como necessário até para preservar aquele que está em uma situação de vulnerabilidade, como eu coloquei. O dependente químico, às vezes, tem surtos, então tem que ter segurança para ele, tem que ter segurança para o cuidador e tem que ter segurança para os demais dependentes ali internados. E essa segurança pode ser feita a partir dessa fiscalização de todos os órgãos em conjunto. É fácil a gente imaginar que, mas não precisa de tela na janela, não precisa. Aí o que está lá dentro é contaminado por um mosquito da dengue, é picado por um escorpião, vai dizer, mas também estava a janela aberta, tinha um bueiro aberto. Então são situações que a lei cabe prevenir e aos órgãos competentes, prefeitura, bombeiro, cabe fiscalizar. Então tem que fazer direitinho. Se quer ajudar, vamos ajudar direitinho.
A senhora falou, desculpa se não foi o que eu esperava ouvir. Eu até achava que era exagero, sim. Ah, meu Deus, eles estão ajudando. E aí vem a lei, que a burocracia acaba atrapalhando. Depois do fato que ocorreu, infelizmente, no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, num time forte como o Flamengo, passei a ver de uma outra maneira. Uhum. Porque, infelizmente, serve de lição para a gente também tirar algumas conclusões que a gente acha que está errado.
O que mais me incomoda é o fato de tratarem essas situações depois como fatalidade. Isso não é fatalidade. Isso é negligência, imprudência, imperícia. São situações que poderiam ser evitadas, né? Eu não vou dizer dessa específica, mas eu estou dizendo de um modo geral, quando as pessoas têm a responsabilidade do outro. Se eu sou responsável pelo outro, eu tenho que tratar de forma responsável. Eu tenho que ter toda a cautela de cercá-lo de cuidados e cercar o ambiente em que ele vai viver. Então, tem que seguir a legislação nesse aspecto.
Até por um desencargo de consciência. Se acontecer alguma fatalidade, eu estava dentro das normas.
Aí será fatalidade, diferente de quando a gente descumpre a lei, descumpre as normas técnicas e acontece. Aí a negligência, a imprudência, a imperícia podia ser evitado.
Doutora, e também eu acompanhei uma reunião, não sei até que ponto a senhora pode falar a esse respeito. Confesso que a gente sabe dos problemas que existem na família, que existem com crianças. A gente sabe, ainda mais tratando uma cidade pequena. Não sabia que era daquelas dimensões. E me impressionou também a maneira com que a senhora denomina rede, vocês trataram. Parece que vocês têm conhecimento a fundo do que acontece com tal criança, com tal pai, com tal mãe. São coisas que vêm de muito tempo. E outro, eu fiquei imaginando, falei, bom, a senhora é mulher, é mais sensível, é mãe. E ali está tratando de criança. E por outro lado, é juíza. Qual que impera nesse caso? Não há um confronto aí, não?
Ai, Serginho... Nós tivemos uma audiência concentrada, essa audiência concentrada é uma determinação do CNJ, é um cumprimento obrigatório e muito útil. Útil porque a gente reúne a rede de proteção, como o senhor falou, em rede, né? É o nome que a gente dá para todos os órgãos que compõem, que nos auxiliam na vara da infância e juventude. Então ele tem lá o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, os responsáveis pela Casa Lar, o CAPS, a Ação Social, o Ministério Público e eu. E nessa audiência nós tratamos as questões de todas as crianças acolhidas na Casa Lar. Então a gente trata de todas as dos familiares envolvidos, a gente trata caso a caso. Por isso nós colocamos ali, pontuamos todas as situações, embora o senhor chegou lá no finalzinho, né? Mas nós pontuamos caso a caso e junto com a rede de proteção procuramos uma solução ou conversamos sobre quais as possibilidades que nós temos para melhorar a situação dos familiares, principalmente objetivando sempre o retorno das crianças aos seus familiares. Nem sempre isso é possível, mas esse é o objetivo. Quando o senhor colocou ali que a gente sabe caso a caso, sim, a rede trata não só dos casos de crianças acolhidas, mas de todas as situações de risco que chegam ao conhecimento do judiciário, né? Pode ser que tenha lá, alguém sabe de uma situação de uma criança que está em risco e a gente não acompanha porque não chegou até nós. E a gente tem os nossos olhos na rede de proteção. A rede de proteção, eu costumo dizer que é o meu olho na rua. Então, eles é que contam para nós o que está acontecendo. Não dá para fazer tudo. Mas não existe um conflito, não. Eu acho que procuro equilibrar bastante essa questão. É dolorido. Não vou mentir, a situação de acolhimento de uma criança, para mim, talvez por ser mulher ou por ser mãe, é sempre dolorido quando eu tenho que acolher, determinar um acolhimento institucional. Por outro lado, é tranquilizante quando eu vejo a evolução daquela criança na Casa Lar. A partir do instante que ela chega ali, às vezes franzina, às vezes inibida, às vezes assustada por conta de violência ou maus tratos que sofre na família biológica, e depois evolui, melhorando o seu aspecto cognitivo, às vezes o andar, ela acaba melhorando. Isso tranquiliza. Fico feliz quando devolvo para os familiares, porque se eu devolvo é porque houve uma recuperação, uma melhora na família, mas também fico feliz quando acontece a adoção, porque eu tenho certeza que está indo para uma família previamente cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção, que foi por nós avaliado e atestado que tem competência e capacidade para cuidar daquela criança.
Amanhã, quinta-feira, também haverá uma palestra, é um encontro que acontecerá lá em Santa Amélia?
É um evento promovido pelo Conselho Tutelar de Santa Amélia, bastante eficiente e competente no trabalho que eles realizam lá em Santa Amélia. A gente só tem que dar os parabéns ao trabalho do Conselho Tutelar de Santa Amélia. Eles, no dia 27 de junho, agora na quinta-feira, eles promoverão uma palestra que vai ser ministrada pelo Dr. João Manuel Garcia Alonso Filho, delegado de polícia do município de Cornélio Procópio, e a gente deve prestigiar o evento com certeza.
Doutor, algo mais que a senhora gostaria de falar?
Eu, mais uma vez, parabenizo a iniciativa, doutora Tânia, da equipe da Pastoral da Sobriedade. Acho que isso foi um passo inicial e muito importante para a conscientização do nosso município. O pessoal da Pastoral conseguiu reunir as autoridades, estava delegado, Ministério Público, aspirante da Polícia Militar, o Judiciário estava ali, além do que os órgãos que trabalham diretamente com o dependente químico. Nós tínhamos GLA, ARA, além de outras entidades, o pessoal da casa que acolhe as mulheres grávidas. Isso foi muito importante, um passo inicial, e que não seja o único passo, mas para que haja uma mobilização da comunidade, para que cuidem das suas famílias. O recado que eu deixo é: cuidem das suas famílias. Se cada um cuidar da sua família, a nossa sociedade melhora. Então, cuide da sua família, tenha consciência de que se na sua casa tudo estiver em ordem, na casa do vizinho tudo estiver em ordem, se todos tiverem a consciência de afastar da sua família, de afastar da sua convivência a droga, não é o seu ente querido que é dependente químico, a droga que ele faz uso, tem que afastá-lo da droga. Se isso acontecer, a gente tem um município melhor. É essa a mensagem que eu deixo. Procure ajuda. Se você vê no seu pai fazendo uso excessivo de bebida alcoólica, se você vê o seu filho iniciando, né, enveredando por esse caminho, procure ajuda. Nós temos diversos órgãos. Eu ontem peguei todos os contatos do pessoal do ARA, pessoal da Pastoral da Sobriedade, GLA. Então, a gente aqui no fórum vai passar a fazer encaminhamento daqueles que a gente percebe o comprometimento por conta da bebida ou da drogadição. E eu dou esse conselho para a comunidade, para todos os ouvintes aqui: procure resolver o problema da sua casa. Isso ajuda bastante. Se você não tem problema na sua casa, estenda o braço para aquele que você sabe que tem.